Escolhemos falar hoje sobre descarte de medicamentos. Não sei se você já pensou sobre essa problemática, né? Tem gente que tem medicamento dentro de casa numa quantidade absurda também, né? Uma porque às vezes a saúde exige, outras vezes porque as pessoas realmente compram excessivamente medicamentos, é um hábito aqui no Brasil. Eu já vi prateleira de medicamento, armário com medicamento, paralelo ao armário de alimentação, né? De comida, é uma loucura isso. Bom, o que a gente faz com isso? Entender essa dinâmica do descarte de medicamentos industrializados, né, de uso humano. Buscar alternativa para diminuir esse material descartado na cidade de São Paulo ou descartá-lo de forma correta, que é um outro problema, né, exige sustentabilidade nesse procedimento. Bom, esse tema é assunto de uma tese de pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP. E a gente vai conversar com a Gisele Blankenstein. Ela é advogada na área contratual, mestre em Direito na PUC São Paulo, doutora em Ciências na Faculdade de Saúde Pública da USP. Está aqui em nosso estúdio e vai explicar para a gente esse tema muito importante. Tudo bem, Gisele? Bom dia. Muito obrigada por estar presente aqui.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar desse assunto que me angustia muito.
Eu confesso que fui lendo e me informando sobre o assunto, também fiquei angustiada. Eu tinha aquela preocupação, como todo mundo tem quando vence o medicamento, quando você tem que ou você guarda o medicamento e tem que jogar a embalagem fora. Tem produtos que têm embalagens gigantescas, enfim. A embalagem é problema, o medicamento é problema. Quando você foi pesquisar o assunto, o que você encontrou, Gisele?
Olha, a minha ideia inicial era pesquisar os estoques excedentes das instituições de saúde. Uhum. E eu queria focar no setor privado, porque nós ouvimos muito falar do setor público. Mas no setor privado ele não precisa prestar contas da mesma forma que o setor público. Eu não achava muito material sobre isso. E pela minha função profissional, eu havia me deparado com situações de descarte em grandes volumes. E essa foi uma inquietação minha. Eu vim para a universidade para conseguir entender melhor. Só que no decorrer da pesquisa, eu percebi que não tinham dados nem para pesquisar. Então, e muito quando se fala em desperdício, as pessoas se remetem para alimentos, mas não se remetem para medicamentos em si. E então eu fiz uma analogia para o que foi feito para diminuir a quantidade de resíduos de alimentos para a quantidade de resíduos de medicamentos. E aí sim, o enfoque é a embalagem. Eu não sou farmacêutico, eu sou advogada, então eu não teria como considerar questões relacionadas à utilização de medicamento. Mas eu parto do pressuposto, uma vez que foi produzido, que esse medicamento precisa ser utilizado. E se ele não for utilizado, que o volume descartado ele seja o mínimo possível. E a solução que foi encontrada em outros setores foi rever a forma como a embalagem é apresentada.
Sim, o problema está na embalagem e também no descarte do produto. Cada um tem uma preocupação. E eu comentava aqui com você antes da nossa entrevista iniciar que eu tinha mania, né? Ah, venceu o medicamento, eu vou destruir para evitar que isso caia, sei lá, na mão de alguém, isso possa ser reutilizado. Então, eu destruía e jogava pelas vias normais, ou pelo lixo, ou pela água. Mas eu não resolvi o problema do mesmo jeito, porque a gente não sabe exatamente dessa química toda, porque o alimento é uma coisa, né? Uhum. A terra vai absorver aquele alimento, ele vira a uma cadeia que aquilo é reaproveitado pela terra. Agora, a química do medicamento, não. Ou na terra, ou na água, ou no lixo. É um problemão, né? E tem lei determinando isso? O que fazer com esse descarte?
Olha, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê que exista logística reversa para alguns setores. Logística reversa é quando você devolve aquilo que você comprou e não vai mais usar.
Isso.
Então, o setor, esse farmacêutico, não consta ainda nas listas, na lista desses setores. Mas isso não impede que haja iniciativas. Hoje, no setor privado, algumas farmácias recolhem. E existem projetos de lei para incluir esse setor também com uma obrigatoriedade de logística reversa. Em 2013, houve até uma chamada pública para que o setor apresentasse as suas propostas. Foram apresentadas quatro setores apresentaram propostas. Eu não tive acesso a isso porque não acabou sendo acordo, mas era uma atividade conjunta do Ministério do Meio Ambiente junto com o Ministério da Saúde. E esse assunto foi meio que esquecido.
Uhum.
Então, assim, existe, é necessário dar um descarte correto. Esse descarte correto não é lixo doméstico, não é na pia, porque isso depois, imagina só, todos os medicamentos eles vão para um tratamento sanitário. Não se tem ainda tecnologia, e isso não é só no Brasil, é no mundo todo, que consiga limpar realmente a água. Você consegue reduzir muito num nível que é possível consumir a água. Mas, como a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos fala, o que nós temos é que evitar a geração de resíduos.
Exatamente.
Então, nesse sentido, é que é muito importante e até ficar atento e privilegiar as instituições que fazem esse tipo de recolhimento.
É, ou seja, o que você está dizendo para a gente é que não tem lei obrigando, não está lá ainda, os medicamentos não estão nessa lista dos resíduos sólidos, de tratamento dos resíduos sólidos. Então, quem faz por sua conta própria.
Sim.
Farmácias fazem, alguns hospitais fazem. Quer dizer, o consumidor, então, ele deve procurar esses locais para, se quiser, descartar os medicamentos. É assim que deve ser feito, pelo menos por enquanto, não é?
Sem dúvida. Sem dúvida, essa é a recomendação dada, porque entregando nesses locais, esse material receberá um tratamento para ficar inerte. Que é diferente de você colocar num lixo doméstico, que mesmo que vá para aterro sanitário, e nós sabemos que no Brasil ainda existem municípios que sequer aterros sanitários têm.
É verdade.
Então, esses produtos, em contato com o meio ambiente, eles acabam indo para o lençol freático. E é a água que vai irrigar as nossas lavouras, é a água que pode receber um tratamento para nós bebermos, mas não tem controle. Diluído
é muito difícil.
E a gente
não sabe o impacto total disso, né? Agora, Gisele, como é que os outros países estão resolvendo isso? Você foi buscar informações?
Fui buscar informações. Eu fiz dois sanduíches, que é como se chama esse período que se fica no exterior.
É.
O primeiro foi na Alemanha. Eu fiquei 4 meses numa universidade que é voltada exclusivamente para sustentabilidade. E lá me chamou muita atenção porque na zona rural eles desistiram de fazer o saneamento básico da forma como nós estamos acostumados a pleitear aqui no Brasil. Eles usam fossa séptica.
Olha,
como antigamente, porque eles chegaram à conclusão que em locais pouco habitados, fazer um saneamento indo para riachos ou para rio das regiões, não seria um impacto ambiental maior.
Ou seja, você distribui o problema, em vez de resolvê-lo ali localmente.
Exato. E aí eles recolhem, a fossa, eles fecham, e eles inclusive conseguem substituir a parte interna da fossa e fica exposta ao meio ambiente para evaporar. Quando evapora aquela parte sólida, eles conseguem dar o tratamento.
Olha que
então,
interessante.
Então, foi uma tecnologia que chamou muito a atenção. E o outro sanduíche que eu fiz, aí foi mais no final da pesquisa, foi em Portugal. Eu fui conhecer como se fazia essa parte da logística reversa. Em Portugal, existe uma associação formada pela indústria farmacêutica, pelos distribuidores farmacêuticos e pelas farmácias. Essas três entidades juntas é que financiam o recolhimento do resíduo. Quer dizer, elas têm o retorno financeiro com a venda e o que não foi utilizado, já que faz parte do negócio dessas instituições,
uhum.
Eles fazem esse recolhimento. E funciona muito bem. Eu acredito que seja um modelo possível, com algumas adaptações a ser aplicado no Brasil, mesmo com a nossa realidade de municípios de diferentes portes. E fiquei muito bem impressionada lá com essa...
São duas saídas, pelo menos, que você observou. E essa, você acha essa de Portugal mais próxima da nossa realidade, que é mais possível de acontecer.
Exato.
Agora, lei para fiscalizar isso, para determinar como deve ser feito o descarte, portanto, para a gente concluir, isso ainda não tem, é uma brecha.
É uma brecha, mas a empresa que se vê sustentável, que têm preocupação com a saúde efetivamente dos seus clientes, deveria fornecer esse tipo de serviço. Uhum. E aqui em São Paulo, principalmente porque São Paulo tem uma coleta de resíduos de serviços de saúde. Existe essa coleta de medicamentos feita pela prefeitura, é recolhida uma taxa e é feita esse recolhimento. Então, em São Paulo, é menos admissível ainda que não haja essa logística reversa.
Ah, perfeito. E as pessoas devem, eu queria que você falasse, como é que a pessoa faz para descartar, então, essa forma, a embalagem, o medicamento? Às vezes é a embalagem junto com o medicamento, tem que ser tudo, né? Não adianta separar, como eu fazia, quebrar. Isso não resolve o problema.
Olha, aqui em São Paulo, nós entregamos tudo junto.
É.
Em alguns locais, por exemplo, no Rio Grande do Sul, as pessoas costumam... Mas aí você leva tudo junto e na hora o farmacêutico tira só o comprimido e coloca em containers específicos.
Ah, interessante.
Então depende muito do local. O importante é encontrar um local que recolha e entregar nesses locais. Não colocar no lixo doméstico nem na pia.
Muito bem. Portanto, a sua tese demonstra isso. É importante a gente ficar atento ao descarte de medicamentos. Isso pode poluir água, poluir o meio ambiente. A sua preocupação central foi chamar a atenção desse problema, né? Para a gente concluir.
Exato. E eu vi que faltavam dados. E aí eu quero aproveitar o seu programa.
Ah, sim, claro.
Porque é o seguinte, para essa produção de dados, e até porque eu acredito que não seja uma preocupação só minha, eu criei um perfil no Instagram chamado Farmácia Doméstica. Então, quem puder tirar foto do seu desperdício em casa, ou daquele produto que usou e sobrou, ou de uma embalagem que achou muito ruim, que na hora de abrir caiu metade para fora, ou que o blister, que é aquele plástico, é enorme, desproporcional em relação ao produto, a pessoa pode botar ou no seu perfil, botar com a hashtag Farmácia Doméstica, ou... Se não tiver Instagram ou não quiser se identificar, às vezes é profissional que trabalha no setor, não pode identificar, pode mandar também um e-mail com a foto e uma legenda para farmaciadomestica@hotmail.com, que eu publico no perfil. Eu não vou identificar a pessoa.
O
produto e o que aconteceu? Uma legenda. É. Por exemplo, tem plástico demais, não consegui abrir. Para trazer, formar dados e mostrar que existe sim uma preocupação da sociedade. Uma vez que na parte política ficou parado.
Então, assim, bacana. Hashtag farmácia doméstica.
Isso.
Ou então, se você não quiser se identificar, mandar pelo Instagram, você pode escrever para o e-mail farmaciadomestica@hotmail.com. Olha só que bacana. Você faz a sua parte também. Porque a gente reunindo essa problemática toda, né, fica melhor de visualizar, ver o tamanho do problema. A gente já sabe que é grande. Né, Gisele? E aí provoca a conscientização das pessoas, tá certo?
Eu já
me liguei aqui, que o que eu estava fazendo estava errado.
E dados para outras pesquisas, porque aí se um outro pesquisador também se interessar por esse problema, não vai ter a mesma dificuldade que eu tive.
Justamente, muito boa ideia. Gisele Blankenstein, ela é advogada na área contratual, mestre em Direito pela PUC São Paulo e doutora em Ciências na Faculdade de Saúde Pública da USP, e defendeu a tese de pós-graduação na Faculdade de Saúde Pública sobre esse tema, descarte de medicamentos industrializados de uso humano. Muito obrigada por trazer o assunto aqui no jornal.
Eu que agradeço o espaço.
Até uma próxima oportunidade, Gisele.
Com certeza, obrigada.